Olá, ouvintes da Rádio Senado. A semana passou rápido, hein, pessoal? Estávamos na segunda-feira, hoje é sexta, já estamos no quinto e último capítulo desta série especial Em Busca da Segurança. E aqui ao meu lado, para a gente bater um papo, está o jornalista Paulo Acrísio, da TV Senado, editor desta reportagem. Paulo, bom dia para você. Prazer de novo bater bola contigo.
O prazer é meu, bom dia, muito obrigado, Adriano, obrigado, ouvintes. Hoje nós vamos colocar o foco no papel dos poderes legislativo e judiciário, as propostas que já estão em andamento do governo, do executivo e a intervenção federal no Rio de Janeiro.
E Paulo, nós vamos ouvir também críticas, né, quanto à responsabilidade da imprensa nessa questão, não é mesmo?
Então vamos lá. No Congresso Nacional, dezenas de projetos preveem penas mais duras e reduções de benefícios, como o regime semiaberto ou prisão domiciliar. Mas mudanças nesse sentido não têm se mostrado eficazes na redução da criminalidade, segundo especialistas. Vamos ouvir o que diz o advogado José Gomes, diretor de estudos sobre criminalidade da OAB do Distrito Federal.
Mais do que uma pena grave para evitar crime, mais do que isso, você tem a certeza da punição como um elemento muito maior e inibidor. Então hoje nós temos no país tribunais que levam 6-7 anos para julgar uma apelação criminal.
Agora, Paulo, tem o seguinte. As polícias, de uma maneira geral, se queixam de quê? Se queixam da falta de recursos, principalmente para os veículos, para as viaturas, falta de equipamentos, se queixam da compra de armamentos que não tem a regularidade necessária e por aí vai.
Adriano, e veja só a consequência disso, que no Brasil, só 6% dos homicídios são solucionados. A disputa política e a falta de integração, é claro, também contribuem para isso. Nós entrevistamos o advogado Gil Castelo Branco sobre esse tema.
Eu considero um avanço à medida em que, por lei agora, as organizações policiais, as organizações da segurança pública de todos os estados brasileiros e as da União serão obrigados a trabalhar de forma integrada. O desafio é financiar o SUSP a partir de agora, é ter recursos financeiros constantes, previsíveis, que possam garantir que essa nova metodologia funcione na prática.
Tá aí, você ouviu o advogado Gil Castelo Branco? E o Paulo Acrísio, que está conversando comigo aqui nessa série especial, falou comigo uma coisa. Em fevereiro deste ano, o Congresso colocou em pauta o Sistema Único de Segurança Pública, que virou lei ainda no primeiro semestre. Ele torna obrigatórias a troca de informações, a cooperação entre as diversas polícias em todos os níveis, a integração com os órgãos de inteligência, também cria um padrão para os registros de ocorrência, prevê metas de excelência e avaliações a cada ano. Tudo muito legal, tudo muito bom. E os estados, o Distrito Federal e os municípios terão que instalar conselhos para participar das decisões, não é isso, Paulo?
Não era sem tempo de ter esse tipo de organograma de planejamento, né, Adriano? Mas o problema é que o Sistema Único virou lei no final de junho, mas a sua execução ainda não saiu do papel e depende também de financiamento, grana. Professor de Sociologia da PUC de Minas Gerais, Luiz Flávio Sapori, e logo em seguida o Gil Castelo Branco, deram suas opiniões.
Nessa questão do Sistema Único de Segurança Pública, a intenção é a melhor possível, né? Mas a forma de execução, quer dizer, pelo menos até o momento, ela foi precária.
É aquele negócio, sempre o pequeno detalhe, dinheiro. E sem dinheiro fica difícil fazer as coisas, principalmente na área de segurança pública. E um outro fator importante em termos de segurança, e aí a gente não poderia deixar de abordar esse assunto aqui nessa série, Paulo, é a intervenção federal no Rio de Janeiro.
É isso, Adriano. Só que programada para durar até o final do ano, o que aconteceu? A intervenção no Rio recebeu de início grande apoio da população. Mas aos poucos, os cariocas passaram a criticar os resultados. É verdade, os roubos de carga diminuíram, mas houve um grande aumento no número de tiroteios, com muitas vítimas de balas perdidas.
Pois é, Paulo, é um negócio complicado, hein? Porque na verdade a população não tem motivos para se sentir mais segura, não. Principalmente os moradores das comunidades mais pobres, oprimidos pelos traficantes, pela milícia e pelas incursões das forças da intervenção.
Adriano, acho que aí cabe um grande ponto de interrogação. será que existe um método 100% seguro de identificar quem é morador e quem está ligado ao crime? Separar os dois? Fica a pergunta até agora sem resposta.
E olha, essa pergunta aí, a gente pode esperar que vai ficar muito tempo sem uma boa resposta, porque é um assunto realmente muito complicado. Bom, Paulo, já estamos chegando ao final da série e acho que um outro ponto que deve ser abordado de maneira que obrigatória pela gente, digamos assim, é a responsabilidade da gente. Minha, sua, nossa, da mídia, a nossa responsabilidade.
Vale a pena ouvir, Adriano, o que dizem três especialistas: o professor Flávio Sapori, o sociólogo Antônio Testa e a cientista política Ilona Szabo.
Parte da mídia brasileira hoje falha ao fazer da violência urbana um objeto de audiência.
É necessário que os meios de comunicação tenham, antes de todos os setores, uma visão de futuro.
O principal papel de cada cidadão antes dessas eleições, onde esse tema segurança pública é tão central, é se informar. Não há solução mágica na segurança pública. Não existe só uma resposta, mas há solução. E ela passa pelo envolvimento de todos nós.
Essa foi a nossa série sobre segurança pública, Adriano. Ela pode ser acessada aqui no site da rádio, senado.leg.br/rádio, e você também pode ver no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado a você, Adriano. Muito obrigado. Fico emocionado de estar aqui na rádio. Um sonho. Comecei na rádio, na verdade, 30 anos atrás. Valeu pela atenção. Obrigado, ouvintes da Rádio Senado.
Olha, foi muito legal, viu, Paulo, nessa semana aqui conversar com você sobre esse assunto tão importante, sobre segurança pública. A gente aqui pôde bater um papo, trocar ideias, ouvir especialistas, ouvir o povo, a população que está oprimida, está sendo prejudicada, está assustada com essa situação. E parabéns a você, viu, Paulo, por trazer um assunto tão importante aqui na pauta. E foi um prazer para mim também conversar com você nessa semana. E já está combinado, quando você tiver uma próxima reportagem aqui para trazer para a Rádio Senado, não deixe de procurar a gente.
Obrigado, Adriano. Obrigado, ouvintes.